בעזרת השם, דף עין ד', תתדו שזבחים עולה פסוע בבין זה נובדיו שלום עליכם. סתמוס דף עין ד', נקוואר תלי, אמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אמר רב. פלו סבי נום ג'ירב, טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות. אם אתם אומרים מוז'ה, לסבידו ביטול. נרומנצ'י, פור איזה איבנו קאזו, ג'ומה, הוא קוזידו ג'י קרני. סימא גוטה ג'ילי צ'י קיילה דנטרו, לסגוטה סיקנסלה פסה פלו ביטול. E na nossa Mishnah a gente viu que nem sempre esse é o caso. Por exemplo, temos animais válidos para o sacrifício e um animal inválido se misturou, tudo se proíbe. Vimos anteriormente porque o animal tem uma importância especial e não se cancela na maioria, na mistura. Fala na palavra de Rabu, em nome de Rav, com relação a um anel de idolatria. Um anel foi usado num ritual idólatra e não podemos ter nenhum proveito disso. Esse anel se misturou com 100 anéis permitidos, por exemplo. Então tudo se proíbe. Os sábios dificultaram a lei no caso de idolatria, uma vez que a proibição de idolatria é tão rígida, tão grave, os sábios proibiram a mistura inteira. Então, Farav, Tabat Shabbat Khamish Nitarvab Mea Tabaot Venafla Achad Nemleyam Agador. O truco lá, o caso é, um anel de idolatria se misturou com 100 anéis permitidos, um anel caiu no oceano, ou se perdeu de outra forma. Tudo se permite. Fala o nome de Rabavu e o nome de Rav. Quando os sábios dificultaram a lei da mistura, se tem algo de idolatria lá, tudo está proibido. É só se a gente tem certeza que a unidade de idolatria está presente ainda na mistura. Se a gente tem certeza que existe algum anel de idolatria lá, tudo está proibido. Mas, se um anel cai no oceano, pode ser que esse anel era o anel de idolatria. Não temos mais certeza que o anel de idolatria está presente na mistura. Então, nesse caso, os sábios não dificultaram a lei, tudo se permite. Demirion Akhtena fala aí no Deissura. Isso fala Rav. Eitve Rava le Rav Nachman. Pergunta Rava para Rav Nachman. Afilo achad beribo yamutu kulan. Vimos na Mishnah. Temos, por exemplo, 10 mil animais válidos para o sacrifício. Um animal inválido. Esse animal, no caso, tinha que ser deixado para morrer. Então, ele se misturou e tudo tem que ser deixado para morrer. A questão é, amai neima demit e suremit. A questão é porque quando o primeiro animal morre, tudo deveria se permitir, conforme Rav Nachman em nome de Rav. Porque não temos mais certeza que o animal inválido está presente, pode ser que foi esse que morreu. Então tudo deveria se permitir, e a Mishnah diz que não. Se esse animal é como Hataot Ametot, ou Shorim Skal, que vimos no domingo passado, que tem que ser deixado para morrer, se misturou, tudo tem que ser deixado para morrer. A questão é por quê? Quando o primeiro animal morre, já não temos mais certeza que o animal proibido está presente, pode ser que esse que morreu era o animal proibido. Amadei, Rav de Amar que era beleza. Disse Rav Nachman que Rav não sucede como a nossa Mishnah. Sucede como outra opinião. Rav beleza. Betran fala Mishnah. Vamos ver essa Mishnah daqui a alguns da Pim Bezrat Hashem. Fala Mishnah. Rav beleza, Rambel. Disse Rav beleza. Im karav arosh, shelechad mem, ikrevu kol rashim kulan. Tinha um animal inválido para o sacrifício. Foi abatido já. Os órgãos desse animal se misturaram com órgãos de animais válidos. Nada pode ser sacrificado. Mas, digamos que uma cabeça foi sacrificada. Então, fala Benezer, todas as cabeças podem ser sacrificadas. Porque fala Benezer, o motivo de Rav. Uma vez que uma cabeça foi sacrificada, já não temos mais certeza que a cabeça do animal proibido está presente. Pode ser que essa cabeça que foi sacrificada era do animal proibido. Então, todas as cabeças podem ser sacrificadas. Como disse Rav no caso do anel, Rav se apoia na opinião de Rav Eliezer. E Rav Eliezer vai falar diferente da nossa Mishnah. Temos, por exemplo, 10 mil animais permitidos para o sacrifício, um animal proibido. Um animal morreu, tudo se permite. Porque pode ser que esse animal que morreu era um animal proibido, então não temos mais certeza que o animal proibido está presente na mistura, então tudo se permite. E a nossa Mishnah vai como Rahamim que discutem com Rabi Eliezer. Pergunta: Vama Rabi Elazar, Loiti Rabi Eliezer, Ela Shnaim Shnaim, Avalechad Echadlon. Rabi Elazar explicou a opinião de Rabi Eliezer diferente de Rav. Disse Rabi Elazar que quando disse Rabi Eliezer uma cabeça foi sacrificada, o resto pode ser sacrificado, significa que vão sacrificar duas cabeças de cada vez. Dessa forma, sacrificando duas cabeças de cada vez, estamos fazendo um ato de sacrificar duas cabeças. Com certeza, uma das cabeças, pelo menos, é permitida. Tinha só um animal proibido. Então tem só uma cabeça proibida. Pode ser que dessas duas cabeças, uma é proibida. Mas estamos fazendo um ato do sacrifício, sacrificando duas cabeças. Uma delas, com certeza, é permitida. Então, nesse caso, tudo bem. Estamos fazendo um ato, sacrificando, com certeza, uma cabeça, pelo menos, permitida. Pode ser que a outra é proibida, mas o ato é de sacrificar duas de cada vez. Isso tudo bem. Mas não podemos pegar uma cabeça e sacrificar só. Porque talvez estamos fazendo o ato do sacrifício, sacrificando a cabeça proibida. E Rav, não, aparentemente, não falou assim. Falou, um anel caiu no mar, tudo se permite. Aparentemente, a gente pode pegar um anel só e usar ou vender. Não como disse Rav Eliezer, que a gente teria que pegar dois, no mínimo, de cada vez. Amarlei, falou Rav Nachman que não. Ananami tarze kamina. Falou Rav Nachman, quando ele disse a lei de Rav, isso que ele quis dizer. Como Rav Eliezer, um anel caiu no mar. Pode ser que esse anel era de idolatria, então o resto se permite. Mas a pessoa vai ter que ter proveito de dois, no mínimo, de cada vez. Por exemplo, ele não vai vender só um, porque pode ser que ele está vendendo justamente o anel de idolatria. Ele vai pegar dois para vender. Está fazendo um ato da venda, vendendo, com certeza, pelo menos um permitido. Então, nesse caso, tudo bem. Continua. Amarav disse lá, Tabat Shavad Kuchavim, שהתערבה במאה טבעות ופרשו 40 במקום אחד ו-60 במקום אחר. Tinha vários anéis permitidos. Um anel de idolatria se misturou. Então temos, no caso, 100 anéis. E esses 100 anéis foram divididos em dois grupos. Um grupo de 40, um grupo de 60. Então, parshah achat me-arbaim Ena oseret, achat mishishim oseret. Então, disse Rav, até agora a gente vai entender assim, que eu não posso pegar nenhum dos anéis de nenhum dos dois grupos, nem do de 40, nem do de 60. O que acontece se um anel do grupo de 40 se mistura com um terceiro grupo de anéis? Então, esse terceiro grupo continua permitido. Se um anel do primeiro grupo, de 60, se misturou com o terceiro grupo, os anéis do terceiro grupo se proibiram. Então, o motivo disso é porque se eu pego um anel do grupo de 40, provavelmente esse não é o anel de idolatria. Eu não sei onde está o anel de idolatria, no grupo de 40 ou no grupo de 60. Provavelmente o anel está no grupo de 60. Porque tem mais anéis nesse grupo. A maioria dos anéis está no grupo de 60. Então, provavelmente, o anel de idolatria está no grupo de 60. Tem mais chances, porque tem mais anéis lá. Então, se eu pego um anel do grupo de 40, esse anel se mistura com o terceiro grupo, provavelmente não é o anel de idolatria que se misturou, então o terceiro grupo continua permitido. Se um anel do grupo de 60 se mistura no terceiro grupo, isso se proíbe. Porque provavelmente o anel de idolatria estava com o grupo de 60. Pergunta. Mas na achad merbaim delo, de amrina isura berubait. Achad mishishim na amrina isura berubait. Pergunta. Se eu pego um anel do grupo de 60, eu não posso usar. Pergunta por quê? Eu pego um anel, eu não sei onde está o anel de idolatria, se é esse ou outro. Provavelmente, o anel de idolatria está com a maioria dos anéis, com os outros 59 que sobraram lá. Então, eu poderia pegar um anel do grupo de 40 e usar, porque provavelmente o anel está com a maioria, com 60. Mas mesmo se eu pego um anel do grupo de 60, eu poderia ter proveito disso, porque provavelmente o anel de idolatria está com a maioria, está com os 59 que sobraram lá. Então, por que eu não posso usar? Então, Ela, agora volta atrás. Calma, não foi isso que disse Irav. Conforme Irav, eu posso pegar um anel do grupo de 40 e usar, porque provavelmente o anel está com a maioria, com os 60. Eu posso pegar um anel do grupo de 60 e usar também, porque provavelmente o anel de idolatria está com a maioria, com os outros 59 que sobraram. O que disse Irav é outra coisa. Conforme Irav, se um anel se separa do grupo de 40 ou de 60 e se mistura com o terceiro grupo, esse terceiro grupo continua permitido. Não foi isso que disse Irav. E lá, em Parshu Arbaim Kulanem Makom Echad, En Osrot, Shishim Makom Echad Osrot. O que disse Irav é outra coisa. Que se os 40 anéis no segundo grupo todos se misturaram com o terceiro grupo, tudo isso continua permitido. Porque provavelmente o anel de idolatria não estava com os 40 anéis, estava com a maioria, com os 60. Mas se os 60 anéis se misturaram com o terceiro grupo, tudo isso se proibiu. Porque provavelmente o anel está nessa mistura. O anel de idolatria. Que amrita kamei de Shmuel. Então, Rav Yudá falou esse ensinamento para Shmuel. Amarei, anach leavod kuchavim shesfeka Vesfek Sfeka Asura Atzofaola. Fala Shmuel que não. Aqui se trata de idolatria. No caso de idolatria, tudo isso é proibido. Também o terceiro grupo. Também o caso de Sfek Sfeka. Ou seja, eu tenho uma dúvida sobre outra dúvida. Um anel do primeiro grupo se misturou com o segundo grupo, por exemplo. Pode ser que era o anel de idolatria que se misturou. Pode ser que não. Fala Shmuel, eu não posso pegar nenhum anel desse segundo grupo. Por quê? Se trata de idolatria. Com relação à idolatria, eu dificulto também no caso de Sfek Sfek. Uma dúvida sobre outra dúvida. Ou seja, um anel do primeiro grupo era de idolatria. Algum dos anéis desse primeiro grupo se misturou com o segundo grupo. Pode ser que é de idolatria, pode ser que não. Essa é a primeira dúvida. Se eu pego um anel do segundo grupo, eu tenho uma dúvida. Pode ser que o anel do primeiro grupo que se misturou com esse grupo, com o segundo, era o anel de idolatria. Essa é a primeira dúvida. Mas tem mais uma dúvida. Mesmo se for de idolatria, que se misturou com o segundo grupo, eu peguei um dos anéis do segundo grupo. Pode ser que esse anel que eu peguei é o anel de idolatria, que veio do primeiro grupo, mas pode ser que não. Então eu tenho duas dúvidas. Primeira dúvida: se o anel de idolatria do primeiro grupo se misturou com o segundo grupo. Pode ser que não se misturou. Mesmo se misturou, eu tenho mais uma dúvida que limita o risco. Eu peguei um anel do segundo grupo, pode ser que justamente esse anel era o anel de idolatria que veio do primeiro grupo. Se for um anel de idolatria que se misturou com o segundo grupo, pode ser que justamente esse anel que eu peguei é o anel de idolatria, mas pode ser que não. Fala Shmuel, mesmo nesse caso de Sfek Sfeika, uma dúvida sobre outra, se trata de idolatria, dificultamos a lei. Então Shmuel não vai comemorar. Rav permite. Meitre. Pergunta como era. Safek avodat kohavim asura vesfek sfeika muteret. Fala Braita. Se eu tenho uma dúvida se isso é de idolatria ou não, eu dificulto. Mas se eu tenho Sfek Sfeika, uma dúvida sobre outra, eu permito. Não como diz Shmuel. Kentza. Fala Breta um outro exemplo de Sfek Sfeika, para ficar mais claro. Kos shelavan kohavim, shelafan leotzar malekosot. Um copo de idolatria se misturou com vários copos que eram permitidos. Kulan asurot. Eu não posso ter proveito de nenhum desses copos, porque eu tenho uma dúvida. Talvez esse é o copo de idolatria, talvez não, então eu dificulto. Pireche han men liribo, o miribo liribo, mutarim. Se um copo desse primeiro grupo se misturou com um segundo grupo, eu posso pegar um copo do segundo grupo para usar, porque eu tenho Sfek Sfeika. Primeira dúvida. Talvez o copo de idolatria do primeiro grupo se misturou com o segundo grupo. Talvez não. Talvez todos os copos do segundo grupo são copos permitidos. Mesmo se o copo de idolatria sim se misturou com o segundo grupo, eu peguei um copo, pode ser que esse é o copo de idolatria, pode ser que é outro copo, que estava no segundo grupo. Então eu tenho duas dúvidas. Sfek Sfeika, fala Breda, é permitido. Não como eu disse Shmuel. Shmatanai, temos uma discussão, dois Tanaim sobre isso. Shmuel se apoia na opinião do outro Tana. Tana fala essa breita. Rebida Omer disse, Rebida. Rimone Badan, Osrin Bekolshu. Rimone Badan é um dos casos que a gente viu faz dois Dapim, de coisas especiais que nunca se cancelam numa mistura. Vimos lá, Igozé Perer, nozes especiais de Perer, um local, Rimone Badan, romãs especiais e outras coisas. Então, são coisas tão especiais que nunca se cancelam numa mistura. Então, por exemplo, tem uma romã dessas, que é Orlá. Cresceu na árvore nos três primeiros anos do plantio. Não posso ter nenhum proveito dessa romã. É uma romã muito especial. Digamos que essa romã se misturou com outras romãs. Tudo se proíbe. Keita, por exemplo. Na fala errada no Miribô. O Miribô de Miribô Assuri. Essa romã especial de Orlá se misturou com 10 mil romãs permitidas. Tudo se proíbe. Uma romã desse grupo se misturou com outro grupo. Tudo se proíbe, porque pode ser que essa romã que se misturou é a romã especial de Orlá. Assim fala Rebidá que também no caso de Orlá, Sfek Sfek é proibido. Não tem uma dúvida sobre outra. Fala Rebidá, mesmo que não é idolatria, é proibido. Abishimon ben Yehudá, o mesmo choro Abishimon. Fala Abishimon ben Yehudá em nome de Abishimon. Leribó Assurim, o Meribó Leshloshá, Mishloshá, Mekomacher Mutá. Vamos analisar essa linguagem mais pra frente, o que Abishimon veio dizer. Shloshá, Mishloshá, Mekomacher. O ponto aqui é Fara Bishimon, uma romã especial, Rimone Badan de Orlá, se misturou com o primeiro grupo. Esse primeiro grupo está proibido, porque essa romã não se cancela. Então, qualquer romã que eu pego para comer, pode ser que é a romã proibida. Então, não posso comer nada. Se uma romã desse primeiro grupo se misturou com o segundo grupo, as romãs do segundo grupo são permitidas. Porque eu tenho só Sfek Sfek, uma dúvida sobre outra. Pode ser que a romã que passou para o segundo grupo é justamente a romã de Orlá. Pode ser que não. Essa é a primeira dúvida. Mesmo se a romã que se misturou é de Orlá, pode ser que essa romã que eu peguei agora do segundo grupo é uma romã permitida. Então eu tenho duas dúvidas. Fala, Shmuel, eu facilito. Então, a Gmará tinha dito que Shmuel vai como uma dessas opiniões. Shmuel de Amar Keman. Como qual opinião vai Shmuel? E que Rabi Yudá, a filho Bechari Surim Assur, não pode ser que Shmuel vai como Rabi Yudá, aparentemente, porque Shmuel disse que Sfek Sfeika é proibido no caso de idolatria, com relação a outras proibições, é permitido. E Rabi Yudá disse que Sfek Sfeika é proibido também no caso de uma fruta, Orlá. Então, Shmuel não vai como Rabi Yudá. E que Rabi Shimon, se você for me dizer, Shmuel vai como Rabi Shimon, a filho Bechari Surim Assur, aparentemente, Rabi Shimon facilitou a lei dos fakes fake, há uma dúvida sobre outra, também no caso de idolatria. Então, como qual opinião vai Shmuel? Se você for me dizer, Shmuel vai como Rabi Shimon, essa braita falou que Rabi Shimon facilita no caso de fakes fake, porque não se trata de idolatria, se trata de orlá. No caso de idolatria, Rabi Shimon dificulta as fakes fake. Pergunta? E lá, Netanya, temos uma braita. Essa braita fala claramente. Se eu tenho uma dúvida se algo da mistura é de idolatria ou não, eu dificulto. Se eu tenho duas dúvidas, algo do primeiro grupo se misturou com o do segundo grupo, tenho duas dúvidas, eu facilito. Então, Mane, como qual opinião vai isso? Conforme Shmuel, Lora Yudav, Lora Bishimon. Não vai nem com o Rabi Yudá, nem com o Rabi Shimon. Porque Rabi Yudá dificultou os Sfek Sfek, mesmo em proibições que não tem a ver com idolatria, muito mais idolatria. E conforme Shmuel, aparentemente Rabi Shimon dificulta Sfek Sfek no caso de idolatria. E essa breta facilita Sfek Sfek no caso de idolatria. Como qual opinião vai essa breta conforme Shmuel? Meu nome é Rabi Shimon. Essa breda vai como Rabi Shimon, ou seja, Rabi Shimon facilita sempre essa lei de Sfek Sfeika, mesmo no caso de idolatria. O Shmuel Savada que Rabi Yudá Bechada, o Pali Galei Bechada. Shmuel vai como Rabi Yudá. Porém, Shmuel concorda parcialmente com Rabi Yudá. Rabi Yudá dificulta Sfek Sfeika, mesmo no caso de Orlá, como a gente viu. Uma romã especial de Orlá se misturou com o primeiro grupo. Uma romã do primeiro grupo se misturou com o segundo grupo. Rabi Yudá proíbe o segundo grupo, mesmo que eu tenha uma dúvida sobre outra. Eu não posso pegar uma romã do segundo grupo e comer. E Shmuel facilita nesse caso, porque não se trata de idolatria. No caso de idolatria, Shmuel dificulta a Sfeik Sfeika. Então Shmuel concorda parcialmente com Rabi Yehuda. Amarmar disse, a Breta James trouxe a opinião de Rabi Shimon, Miribole Shlosha, Mishlosha Limakom Acher Mutar. Explicando literalmente o que disse Rabi Shimon. No caso de Sfeik Sfeika, eu tenho uma romã especial, Remolei Badan, de Orla. Se misturou com o primeiro grupo. Esse primeiro grupo é proibido. Cada ruma que eu pego, eu tenho uma dúvida. Será que é essa Orla ou será que não? Então eu não posso comer nada. Se uma ruma do primeiro grupo se mistura com o segundo grupo, que tem no mínimo três rumas, eu posso comer as rumas. Então, porque cada ruma que eu pego, eu tenho duas dúvidas. Pode ser que a ruma que veio do primeiro grupo para o segundo é Orla, pode ser que não. Então pode ser que não tem nenhuma ruma de Orla no segundo grupo. Mesmo se sim tem, essa ruma que eu peguei, pode ser que não é a ruma que veio do primeiro grupo. Pode ser que é a ruma que já estava no segundo grupo e não é Orla. Então Rabi Shimon permitiu. Então, pergunta para viramos a página. Mas na Shloshá de Ikaruba? Shnainami Ikaruba? Por que Rabi Shimon diz que uma ruma do primeiro grupo se misturou com o segundo grupo que tem lá três rumas? Por que três rumas? O ponto é que tem três rumas permitidas para uma que talvez é proibida. Eu tenho maioria de rumas permitidas no segundo grupo para uma só proibida, que talvez é proibida. Pergunta, Shnainami Ikaruba, por que eu preciso de três lá? Se eu tenho duas também é maioria. Tenho duas rumas no segundo grupo, vem uma ruma do primeiro. Então, tem uma ruma que talvez é proibida para duas permitidas. É mais motivo para dizer que eu estou pegando uma ruma permitida, se a maioria das rumas do segundo grupo com certeza são permitidas. Por que Rabi Shimon diz que tem três rumas no segundo grupo, não duas? Então vamos a mais Shloshá Dektani Tarteliu. O que disse Rabi Shimon? Três é no total. Ou seja, que tinha duas lá, mais uma que veio do primeiro grupo, total de três. Não que tinham três lá do princípio. Falamos lá, Veiba e Teima, Savala Kira Beleza. Agora, a Gemara volta a explicar a opinião de Shmuel. Shmuel tinha dito que no caso de proibições normais, Sfeik Sfeika é permitido. No caso de idolatria, Sfeik Sfeika é proibido. E a Gemara perguntou como, qual opinião vai Shmuel, como Rabi Yehuda ou como Rabi Shimon. Fala melhor aqui, nessa segunda resposta, que Shmuel vai como Rabi Eliezer. É uma terceira opinião que diz que, exatamente como Shmuel, no caso de Sfeik Sfeika de idolatria é proibido, Sfeik Sfeika, uma dúvida sobre outra, no caso de outras proibições, é permitido. Continua. Amar Eish Lakish, diz Eish Lakish. Chavit Sheu Trumam, Sheitarvá Bemea Chaviot. Vimos faz dois apim que um barril fechado de vinho ou de óleo é algo muito especial, muito importante e não se cancela na mistura. Então o caso aqui é que tinha um barril de vinho de Trumá, oferendo do Kohen, só o Kohen pode beber esse vinho. Esse barril de vinho de Trumá estava fechado e se misturou com 100 barris de vinho normal. Então tudo está proibido, porque um barril fechado de vinho não se cancela na mistura. Então o não Kohen não pode beber nada. Pode ser que está bebendo Trumá. O truculan. Falando isso aqui, se um barril dessa mistura cai no oceano ou se perde de outra forma, tudo se permite. Como disse antes, eu não tenho mais certeza que o barril de Trumá está presente na mistura. Pode ser que justamente esse barril de Trumá que caiu. Eu não tenho mais certeza, então facilitamos a lei e o não Kohen pode beber tudo isso. Agora pergunta e já responde. A pergunta é por que eu preciso da lei de Rav Nachman, no caso dos anéis, que tem um anel de idolatria lá que algum deles caiu, e por que eu preciso dessa lei também de Reish Lakish, que falou aparentemente a mesma coisa, um barril caiu. Que diferença faz um barril ou um anel? Mas é necessário. Dei-me de Rav Nachman, porque se só tivéssemos a lei de Rav Nachman, do anel, eu poderia pensar no caso do anel, essa é a lei, um anel caiu no oceano, tudo se permite, porque lá se trata que um anel de idolatria se misturou. Se vamos proibir essa mistura, não temos como permitir nada. tudo tem que ser desperdiçado por causa disso. Então, poderia pensar, naquele caso, somente se um anel cai no oceano, tudo se permite, porque lá é crítico permitir, porque senão tudo está proibido e temos que desperdiçar tudo. Então, poderia falar, naquele caso, um anel caiu no oceano, pode ser que é um anel de hidroteia, tudo se permite. Aba trumá, deixa lá trimlo. Poderia pensar errado, no caso de um barril de vinho de trumá. Poderia pensar que não se facilita, porque um coen pode beber isso. A pessoa que tem esses barris pode vender para coanim esse vinho. Então poderia pensar que nesse caso não facilitamos a lei, porque não é tão crítico assim permitir para um não coen, porque um não coen também pode vender para um coen beber esse vinho de trumá. Falei isso aqui, que sim, um barril caiu no mar, tudo se permite, mesmo para um não coen. Vem-me direito aqui, se aí só tivesse a lei de direito aqui. Poderia pensar, no caso do barril, essa é a lei somente, porque se trata de um barril que caiu no mar. Um barril que cai no mar é algo que as pessoas percebem normalmente. Então, poderia pensar, somente nesse caso vamos permitir, porque as pessoas presentes perceberam que permitimos os barris para um não coelho por causa disso que o barril caiu no mar, e pode ser que esse é o barril de truma. Então ninguém vai se confundir. A volta da Delomin, que era Nefilatá, lo, poderá pensar errado que no caso do anel é diferente, porque se um anel cai no mar, não é algo tão óbvio que as pessoas percebem. Não faz barulho, é um objeto pequeno. Então eu poderia pensar no caso dos anéis, se um anel caiu no mar, não adianta. Porque pode ser que uma pessoa não percebeu que o anel caiu no mar, e essa pessoa vai ver que estão tendo proveito dos anéis. Então existe um risco que essa pessoa vai achar que mesmo se nenhum anel cai no mar, podemos ter proveito dessa mistura. Essa não é a lei. Então, poderia pensar, se não fosse Rav Nachman, que no caso dos anéis é proibido. Fala Rav Nachman que é permitido. Então, por isso precisamos da lei de Reish Lakish e de Rav Nachman. Não podemos deduzir um do outro. Amarab, fala Rav, loiti Reish Lakish, ela chavit imin kira nefilata. Aval tenalo. Fala Rav, que existe uma discussão. Reish Lakish disse que os barris se permitem se um barril cair no mar. Por quê? As pessoas percebem que um barril caiu no mar. Então ninguém vai se confundir. Mas se tem figos, se um figo cai no mar, não é algo que é tão óbvio de perceber. Então, fala Rabba, explicando o Reish Lakish, nesse caso, o Reish Lakish vai dificultar a lei. Uma vez que existe o risco que alguma pessoa não percebeu que um figo proibido caiu no, um figo caiu no mar, então essa pessoa vai achar que podemos comer toda essa mistura, mesmo que não caia no mar. Então, nesse caso, não facilitamos a lei. No caso de um barril que cai no mar, as pessoas percebem. E vão saber que por isso permitiram os outros barris para não coanim. No caso de um figo de trumá, não. Rav Yosef amara filutena que nefirata kachaliata. Rav Yosef discute, diz, mesmo no caso de um figo, mesmo no caso de um objeto pequeno que caiu no mar, na prática caiu, facilitamos e permitimos toda essa mistura. Como disse Rav Nachman, no caso dos anéis. Continua. Amara belazar disse Rav Belazar. Chavit trumá, shenaflame me... במאה חביות פותח אחד מהם ונוטל למנה כדי דימוע ושוטה. פער אבי לזר. Um barril fechado de vinho de trumá se misturou com 100 barris normais. Então, esse barril fechado proíbe tudo para um não coelho. Porque é um barril fechado, é algo especial que não se cancela na mistura. Mas fala Abi Lazar, a pessoa pode abrir o barril e beber. Quando ele abre o barril não está mais fechado. Obviamente, não tem mais essa lei que é tão especial assim. E se cancela na mistura, então mesmo se esse vinho aqui, desse barril aberto, é de trumá, já se cancelou na mistura, tem 100 barris permitidos normais para um barril de trumá. Se esse é o barril de trumá, eu posso beber mesmo assim, mesmo que não sou coelho, porque esse vinho do barril aberto se cancelou, somente um barril fechado tem essa importância especial e não se cancela. Mas fala, Beelzebub, tem 100 barris e um deles é de trumá. Então, 1% de todo o vinho pertence ao coelho. Então, eu posso abrir o barril, beber, e dar 1% desse barril para o coelho beber. E até Rav Dimi vê que Amar Rashmat. Rav Dimi estava no Bet HaMidrash, falou isso de Rabi Elazar. Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman para Rav Dimi. Gama Veshatika Chazinacha. Pergunta Rav Nachman, sabe, disseram, se um barril de trumá se misturou com barris permitidos, tudo se proíbe? Conforme Rav Yazar, por quê? Eu posso abrir o barril e beber. O barril aberto já se cancelou. Então, os sábios disseram que se proíbe, porque se proíbe. Elaima, nifterraha menotele mena kele dimua bechote. Então, Rav Dimi explicou melhor o que disse Rabi Elazar. Rabi Elazar não disse, você pode abrir o barril e beber o vinho. Disse que se o barril já foi aberto, já aconteceu que foi aberto, se cancelou. Mas eu não posso abrir e cancelar o vinho de truma. Temos a regra que eme vatlimi sur lechatrila. Se eu tenho um cozido de carne, por exemplo, eu não posso jogar gotas de leite lá para que se cancele. Eu não posso causar que o leite se cancele na carne, lechatrila, a priori. Se caiu gotas de leite lá, então temos 60 vezes mais carne do que leite, bater bexuxim se cancela. Mas eu não posso jogar leite lá. Então, fora de a mesma coisa. Eu tenho barris, 100 barris normais, um dos barris é de trumá. Eu não posso abrir um barril e beber, porque estaria cancelando a trumá com 100 barris permitidos. Então, seria mevater e sura chatir, estaria cancelando. Isso não se faz, como no caso do leite da carne. Mas se já foi aberto, então na prática, mesmo que for trumá, já se cancelou. Eu posso beber, eu dou 1% do vinho desse barril para o Kohen, porque 1% de todo o vinho pertence ao Kohen, é um barril de trumá em 100. Amara Boshaya fala Boshaya. Chavit de trumá se intervá be 100, be 50 chaviot. Veneftechu 100 me. Um caso parecido. Um barril de vinho de trumá fechado se misturou dentro de 150 barris de vinho normal. E 100 barris foram abertos. Então, fala de Oshaya. Um barril de vinho de truma fechado se misturou dentro de 150 barris normais. 100 barris foram abertos. Então, eu posso beber o vinho dos 100 barris. Porque, com certeza, o vinho que estou bebendo é de um barril aberto. E mesmo se fosse de truma, e eu não sou coen, eu posso beber, porque o barril já foi aberto, e esse vinho se cancelou dentro dos 150 barris permitidos. Mas, os 50 barris estão fechados. 100 barris foram abertos, tinha 150, 50 fechados. Eu não posso beber o vinho desses 50 barris fechados, eu não posso abrir e beber enquanto estão fechados. Eu não posso causar que o vinho de truma, se for, vai se cancelar. E a novidade fala, eu poderia pensar que eu posso beber o vinho dos 50 barris? Eu não sei onde o barril de vinho de Trumá está. Talvez no grupo de 100 que já foram abertos e se permitiram. Talvez no grupo de 50 que estão fechados. Eu poderia pensar que tudo está permitido. Porque provavelmente o barril de vinho de Trumá está no grupo de 100, onde a maioria dos barris estão. Tem mais chances que o barril de vinho de Trumá está no 100, porque tem mais barris lá do que 50. Poderia pensar que tudo está permitido? Eu poderia pegar o barril dos 50 e abrir, porque provavelmente o barril de vinho de truma está junto com o 100, já foi aberto. Claro, meu chagrinho, eu não posso me apoiar nisso para permitir. Se os barris estão fechados, eu não posso beber. Pode ser que estou cancelando a truma, abrindo o barril. Então, os 50 barris estão proibidos, 100 estão permitidos. Conjuramos. Arovea venirva. Vimos vários casos da Mishnah que tem um animal inválido para o sacrifício que se misturou com animais válidos. Mas já disse que tudo se proíbe. Então analisa aqui a Gemara. Bishlam akulu lo yadia. Com relação a todos os casos que a Mishnah mencionou, eu não tenho como perceber se o animal é inválido ou válido. Eu não tenho como examinar o animal e ver se ele é válido ou inválido. Então tudo se proíbe. Por exemplo, o caso que o animal fez relação com o ser humano. E esse animal se misturou. Eu não tenho como saber qual animal é o animal inválido. Então tudo bem. Ela vai trefar e redar. Qual é o caso da trefar? Trefar é um animal que tem um problema nos órgãos internos e se invalidou. Qual é o caso da trefar? E a de lei, leite virishkele. Se eu tenho, eu sei que o animal era trefar porque dá para ver de fora, olhando para o animal, examinando. Então qual o problema? Eu posso examinar cada animal desse conjunto e ver qual é o animal trefá. Então, por que tudo se proíbe? Iloiada lei, menaiada, deyadaf. Se eu não tenho como olhar para o animal e saber que esse animal é trefá ou não, Então, como eu sei que um animal trefa se misturou? Então, qual o caso? Amen de Birabena. Então, falaram de Shiva de Birabena. Achabe Maias Kinan, esse é o caso. Kegon de Yarav Nekuvat Hakos Bedrusat Azev. Um animal desse conjunto foi furado por um lobo e se tornou uma trefa. Sofreu um problema interno. E outro animal foi furado por um espinho e não se tornou uma trefa, não atingiu os órgãos internos. Mas eu olhando para os furos, eu não consigo saber o que é o qual. Então, tudo se proíbe. Eu não sei qual é a trefa. Assim falou Rabiana. Deixa aqui chamar que gondeiara benefula. Falei que o caso pode ser outro. O caso é que um animal caiu de uma grande altura e se tornou uma trefa. E eu não sei qual é esse animal. Pergunta, Nefula Namelivdeka. Qual o problema? Eu posso fazer com que todos os animais andem. O animal que não conseguia andar direito é o animal trefá que se machucou na queda. Então qual o problema? Makasavar Amdat Tzricha Meet Laet Alaha Tzricha Abdika. Ele já aqui sustenta que se o animal caiu de uma grande altura, não é suficiente que o animal consiga andar. Depois do abate do animal, para a pessoa poder comer a carne, tem que verificar os órgãos internos. Então, no caso do sacrifício, isso não é possível. Porque o sacrifício tem que ser levado para o Beit HaMikdash, ser abatido na Azara. E eu não posso levar o animal lá e abater, e depois verificar se é trefá ou não, porque eu não posso levar uma trefá para a Azara. Não posso levar um animal desses para dentro do Beit HaMikdash. E o sacrifício não pode ser abatido fora do Beit HaMikdash. Então, por isso, que conforme diz aqui, o animal que caiu de uma grande altura tem que ser verificado depois do abate. No caso, o sacrifício não pode ser sacrificado. Porque eu tenho que abater esse animal na Azara. Eu não posso levar um animal trefá para a Azara. Então, eu não posso verificar depois do abate para ver se é trefá ou não, porque se for trefá, eu levei um animal trefá para Azara, o que é proibido. Então, por isso, tudo se proíbe. E o sacrifício não pode ser abatido fora do Beit HaMikdash, Rutei Chutz. Assim fala este aqui. Rabi Irmiya Amar, fala Rabi Irmiya. Que bom de Yarif, Bevla Trefá. O caso é que não tem nada de errado com o corpo do animal trefá. É o filhote de uma trefá. Esse filhote tem um corpo perfeito. É filhote de uma trefá e é inválido. Fala Rabi Irmiya. Porque Rabi Irmiya vai explicar a Mishnah como Rabi Eliezer. Rabi Eliezer sustenta que o filhote de um animal trefá é proibido para o sacrifício. Chaim discute. Então fala Rabi Irmiya, o filhote de um animal trefá se misturou, não tem como verificar qual é o filhote, porque o corpo desse animal não sofreu nenhum dano. Fala Rabi Irmiya, aquilo que Rabi Anai lo amre. Reshkish e Rabi Irmiya não explicaram a Mishnah como Rabi Anai. Que tem um animal que foi machucado por um lobo e um outro por um espinho. Porque eles falam, sustentam que dá para verificar qual animal foi furado pelo quê. Porque se o animal foi furado pelas unhas do lobo, então o furo é puxado, foi arranhado e furado. Se foi furado com um espinho, então o furo é arredondado. Dá para perceber. Que deixa aqui isto no hambre. Rabi Anai e Rabi Irmiya não explicaram como Reish Lakish, que o animal caiu. Porque eles discutem com Reish Lakish. Sustenta que se o animal cai, ele consegue andar perfeitamente, já é suficiente para avaliar que não é trefá. Então não tenho que verificar depois do abate, eu posso levar os animais para o Beit HaMikdash, porque os animais andaram perfeitamente, então posso sacrificar. Conforme ele está aqui, além que o animal andou, tem que ser verificado depois do abate. Então, não pode ser levado para o Beit HaMikdash, porque talvez é trefá. Que Rabi Irmiya lo amri, ele está aqui, Rabi Anai não sustenta como Rabi Irmiya, que Rabi Eliezer lo mukmin, porque Rabi Irmiya explicou que a Mishnah vai como Rabi Eliezer, que diz que o filhote de animal trefá é inválido, e ele está aqui, e Rabi Anai quiseram explicar que a nossa Mishnah vai como a maioria dos sábios, que sustenta que o filhote de um animal trefá é válido para o sacrifício. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais casos de misturas de animais. com só sacrifícios. Um animal de uma espécie de sacrifício se misturou com outro que se faz com muito mais.